Isso é preocupante, porque como que pode ver, a sociedade pode olhar isso e ver, mas o Brasil só está crescendo isso, mas nós não estamos percebendo aqui dentro do Brasil, nós brasileiros que somos, que o Brasil está indo muito além disso, que as pessoas estão comendo mais, que as pessoas estão vivendo melhor. E, senador Rodrigo Hollenberg, quando Vossa Excelência coloca que as pessoas estão buscando cidades com menor densidade demográfica para viver, porque querem uma qualidade de vida melhor, é porque essas pessoas estão podendo perceber a diferença entre uma coisa e outra. Isso é uma realidade do Brasil atual. O Brasil, então, eu digo aos senhores, a Vossa Excelência, os senhores e senhoras senadores, de que ele não pode ser medido pelo tamanho da sua economia tão somente. Porque o Brasil é muito maior do que a sua economia. A própria formação do seu povo, vindo aí de diversos continentes e países nas colonizações, isso traz, talvez, para o Brasil um dos seus maiores legados. Porque nós podemos conversar com o mundo todo e nos entendermos em todas as áreas. E é perceptível esta evolução, né? Nós estamos acostumados a ver no noticiário nacional divergências em várias regiões do planeta, mas é raro você ver um fato desse ligando ao Brasil. Muito raro. Um incidente desse, às vezes, é mais local por conta de segurança pública, mas não de segurança nacional. Mas isso é fruto da diversidade demográfica do seu povo, da diversidade da colonização do Brasil. Então, eu concordo com os senhores, com Vossa Excelência, senador Rodrigo Hollenberg, que nós podemos avançar, produzir um novo índice para medir o tamanho da riqueza dos nossos países. E aí, se nós colocarmos a biodiversidade, o Brasil vai saltar em muito, porque o Brasil tem cuidado da sua biodiversidade. Muito obrigado, uma boa tarde, um bom dia a todos.
Muito obrigado, senador Sérgio Souza. Passa a palavra ao senador Aníbal Diniz.
Obrigado, senador Rodrigo Hollenberg. Eu cumprimento o senhor Maurício Jorge Piragino, diretor-presidente da Escola de Governo de São Paulo, o senhor Ladislau Dalbor, professor da PUC de São Paulo. Eu iniciaria fazendo uma pergunta. Tendo como base que o PIB mede apenas a movimentação da economia e não mede o resultado, e sobre essa possibilidade de essa medida vir a ser substituída por outra, eu perguntaria se existe, de fato, essa possibilidade do PIB deixar de existir enquanto parâmetro medidor do desempenho econômico das nações. E, por outro lado, eu queria, feita essa pergunta, dizer que a média é algo que ela traz em si uma espécie de injustiça, uma injustiça camuflada, né? Porque se um tem mil e 100 tem um, a divisão média vai dar algo absolutamente ilusório, né? Porque quem tem um vai continuar abaixo de uma certa linha e quem tem mil vai continuar com seu... não existe o coletivo. O PIB ele trata como se houvesse uma distribuição equânime do que o país possui ou do que o país gera em termos de riqueza, né? Porque uma vez que é a soma de toda a sua produção dividida pela população economicamente ativa, né? Então, é uma média falsa. Eu me lembro, quando eu estava no seminário, o professor Otávio Lucietti, que era um padre e instrutor, ele dizia que podia ser comparada a duas pessoas com febre. Se uma tinha 36 graus e a outra 40, a média dá 38, mas só quem está com 40 morreu, né? Então, é algo que não verdadeiramente não traduz uma verdade aceitável. É algo que vai sobrevivendo assim por força das convenções, como tudo na humanidade, né? Estabelecem-se convenções e as coisas vão se perpetuando, né? Mas é uma convenção que não é convincente. Quando a gente para para refletir, a gente percebe que tem algo de estranho nessa discussão. E o senador Jorge Viana, que é absolutamente inquieto, uma pessoa que está sempre buscando encontrar caminhos para a superação dos nossos paradigmas, né, estabelecer novos paradigmas, ele colocou essa discussão aqui no Senado, se somando a outros que já tinham levantado, se é possível a gente pensar num outro parâmetro. E se somando aí ao senador Rodrigo Hollenberg, acabou gerando esse debate de altíssima qualidade e que pode trazer novidades fantásticas para todos nós. A discussão que se estabelece é exatamente essa posta pelo senador Rodrigo Hollenberg, porque se a gente tem a floresta amazônica como uma riqueza intangível, incontável, mas a sua população, a população que zela por essa floresta, vive numa pobreza absoluta. Então, como é que a gente pode estabelecer que essa riqueza é de fato uma riqueza se não é traduzida em forma de bem-estar e de qualidade de vida para essas pessoas? Então, como compatibilizar riqueza com qualidade de vida, com índice de satisfação, com índice de felicidade? O que fazer para que a humanidade possa dar passos no sentido de produzir melhor qualidade de vida e melhor satisfação e, ao mesmo tempo, menos violência, menos conflitos sociais, e para que a gente possa sonhar com uma sociedade mais justa e mais feliz. Acredito que essa discussão do PIB, ela é uma discussão importante. Eu não vejo, apesar dessa incongruência que existe nessa média pibiana, digamos assim, eu não vejo também caminho para se ter uma outra medida da riqueza. Eu imagino a adoção de índices adicionais, como a gente poder compatibilizar uma coisa com outra, tendo o PIB para medir meramente a economia, e aí outros indicadores, como foi criado o IDH, talvez a gente possa estabelecer outros índices que possam, somados ao PIB, aí sim a gente ter uma média justa, onde se tem a medida do capital, da riqueza, formando uma coluna, e um outro conjunto de outras medidas, de outros indicadores que possa estabelecer uma média aí sim aceitável, onde as pessoas possam ter mais o que comer e, ao mesmo tempo, também mais satisfação na sua vida.
Muito obrigado, senador Aníbal Diniz. Vou voltar a palavra aos nossos convidados para que possam responder os questionamentos, fazer suas observações e as suas considerações finais. Com a palavra, professor Ladislau.
As contribuições, estamos todos à procura de como formular os bons números, né? Só para comentar, o Eduardo Suplicy estava lembrando a produção de armas, né? A produção de armas é sim utilizada como fator de conjuntura, dinamiza o PIB, né? O público-alvo, no caso, é consumidor, que não se pergunta se ele quer consumir ou não, né? Se gasta as munições e as armas, enfim. Está sendo utilizado, em particular nos Estados Unidos, como fator de dinamização da conjuntura, que mostra o perigo, né? Há uma coisa que é muito importante se entender no PIB, é o seguinte: por que que o PIB tem tanta força? Porque para o grosso da população, aquela coisa que deixa as pessoas acordadas no meio da noite com frio na barriga é pensar que eu vou perder a minha condição de sustentar a minha família. Isso é profundo, isso é universal, né? Isso faz com que as pessoas digam, por exemplo, quando estava se tirando aqueles outdoors que estavam tapando completamente a cidade de São Paulo, né? Que é óbvio que tem que tirar aquilo, que é um desperdício e polui a cidade, e as pessoas diziam, mas isso gera emprego, né? E de repente qualquer coisa que gera emprego, tudo bem, certo? Produzir armas também gera emprego, né? Certo? Uma das coisas que mais geram emprego, por exemplo, é a criminalidade, né? Porque dinamiza a produção de grades, a produção de fechaduras, gente que apita durante a noite na rua. O problema não é produzir mais, né? conferência que eu fiz, uma aula inaugural para uma faculdade de economia, os alunos tinham colocado na fachada da universidade uma frase assim: crescer por crescer é a filosofia da célula cancerosa. Eu achei forte, por iniciativa dos alunos, né? E tem uma frase que circula muito no meio dos economistas dos Estados Unidos, né? Que dizem que pensar que a gente pode expandir indefinidamente o consumo num planeta de tamanho limitado só pode ser pensado por um idiota ou por um economista, né? É tomada de consciência. O PIB sequer mede suficientemente a economia, certo? Por exemplo, o Banco Mundial, desde 2003, considera o desmatamento não como atividade econômica, mas como descapitalização. Não o plantio de árvores, digamos, no tipo de agricultura arbórea, né? Mas o desmatamento de matas originais como descapitalização da economia, como cifra negativa no PIB. Desde 2003, nós ainda estamos calculando contribuição para o PIB do desmatamento, né? Deixa eu dizer que, no plano geral, eu acho que a extrema riqueza e a extrema pobreza são patológicas para qualquer sociedade, né? Quer dizer, tanto os topos lá em cima, né? Então a gente tem que equilibrar, dar chance a todo mundo, não aquele extremo de desigualdade, de quer dizer, tudo nivelado, mas enfim, reduzir os extremos é o objetivo. Eu quero mencionar também que nós não podemos confundir renda e riqueza, né? Porque se a gente está calculando a renda, por exemplo, como professor, eu tenho minha renda com meu salário, com as conferências, vendo os meus livros, coisas do gênero. Isso é a minha renda, certo? Agora, é diferente da riqueza acumulada minha, que é o dinheiro que eu tenho em banco, as minhas riquezas imobiliárias, a casa que eu tenho, coisa do gênero, né? O carro, etc. Isso é o meu estoque de riqueza acumulada. A distinção é importante porque o Gini, que é o instrumento que a gente tem para medir desigualdade, da riqueza é incomparavelmente mais injusto que o da renda. Por uma razão bastante simples, né? As pessoas que têm uma renda muito elevada compram casas, compram ações, fazem aplicações financeiras que as enriquecem mais ainda, elas têm como aumentar o seu estoque, certo? Enquanto que as pessoas que têm baixa renda, elas usam a sua renda para comprar arroz, feijão, alpargata, o que seja, elas não acumulam. Então, por trás da desigualdade da renda, está se gerando uma desigualdade muito maior em termos de riqueza acumulada. A quem pertence às terras, aos edifícios, enfim, as aplicações financeiras, coisas do gênero, né? Então, nós estamos à procura, digamos, de um conjunto de medições que reflitam melhor a desigualdade, que distingam renda e riqueza acumulada e coisas do gênero, né? O que eu diria é o seguinte: nós temos que sair da ideia que vai haver uma cifra sintética que resolva tudo, né? É tão legal porque até os jornalistas entenderam o PIB, pronto, está tanto, né? E se debate, está melhor, está pior, certo? Não é viável. Por exemplo, mesmo a nível de cidades, o Belo Horizonte elaborou o IQVU, Indicador de Qualidade de Vida Urbano, né, como indicador sintético. Não basta. Em particular, porque faz a média, né? E na média você perde a situação real das pessoas, né? O exemplo que eu uso é que, se eu como um frango inteiro e minha esposa fica olhando, na média nós tivemos uma excelente refeição, né? Coisa de economista, né? Mas basicamente, pelo amor de Deus, o básico que a gente tem de estatísticas muito fortes é o seguinte: as pessoas que têm uma renda muito baixa, se você transfere renda para elas, a satisfação com a vida aumenta muito fortemente. E isso se eleva muito rapidamente e com igual rapidez para de se elevar. Num nível bastante modesto de renda, atingiu o básico e um certo conforto, os indicadores de percepção de satisfação com a vida param de crescer simplesmente, certo? Então, na realidade, quanto mais se transfere na base da pirâmide, né? Mais se gera satisfação com a vida, mais se reduz o sofrimento, né? Certo? Melhor se contribui para o bem-estar da sociedade. E como essa gente tem um multiplicador de consumo muito forte, isso ajuda na dinamização da conjuntura, né? Em termos de medição, não é só que temos que sair de um número sintético para toda a economia e para toda a sociedade, mas nas próprias empresas nós temos que evoluir do indicador único, qual é o bottom line, tivemos tanto lucro, fechamos em tanto a casa, né? As empresas hoje são chamadas a apresentar o resultado ambiental, o resultado social, né? Quer dizer, estamos todos, não só na área pública, enfrentando a necessidade da gente, numa sociedade complexa, vai ter um sistema de segmento mais complexo, não há como, não pode ter uma cifra que reflete a medida de tudo, né?